Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for nos assistir. Estamos ao vivo na TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia das minhas queridas amigas Luciana Escobar e Daniela Araújo. E vou comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Lu. Boa noite, Dani. Tudo bem com vocês?
Boa noite, Aquiles. Boa noite, Dani. Boa noite, comunidade 247. Tudo bem? E vocês?
Boa noite, Aquiles. Boa noite, Lu. Obrigada pelo convite, Aquiles. Boa noite para essa comunidade maravilhosa e batalhadora aí da TV 247. E tá tudo bem também, né? Mas vamos lá, vamos
Tirando o
ver as
que está ruim, está
notícias.
bom, né?
Exato.
Eu queria pedir para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook ou então pelo Twitter, se quiserem vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações. Aí você deixa seu like aqui. Se você não for inscrito na TV 247, nos ajude a bater essa meta de 600 mil inscritos, que está insistindo em resistir. Estamos com 599 mil. Então, deixe seu like aqui, ative o sininho para receber as notificações da programação da TV 247. E na descrição desse vídeo você tem todos os links das plataformas de financiamento coletivo nos quais você pode apoiar o Brasil 247. É só entrar lá, indicar o valor que você quer doar, que cabe no seu bolso, e você assim faz parte da Frente 247. Ou então você também pode se tornar membro aqui do canal, como, por exemplo, o Edvaldo Souza, que está falando lá do Recife aqui conosco. Boa noite também para Ivani Magalhães, a Simone Maria de Souza, está desejando um ótimo fim de semana para a gente aqui. Obrigado para você também, Simone. O Cleiton Pereira, de Serra Talhada, Pernambuco, lá do meu setor, lá da minha região. Mas tem gente aqui da sua região também, Dani. A Ereni Valadas está falando de Canoas, bem pertinho aí de você. A Socorro Fernandes está aqui conosco. Boa noite para o Chico Nogueira também. Lindomar Freitat. Quem mais? Joel Bernardo. Boa noite para o Bruno 08. Fátima França está aqui conosco. A Almeri está falando lá de Salvador, na Bahia. Quem mais? Boa noite a todos de Socorro. São Paulo, está dizendo aqui a Rosinha Macei e também a Neida Guerra. E a minha querida amiga Kátia Chaves está aqui conosco. Um beijo para você, Kátia. Uma artesã que confecciona aqueles bonecos do Lulinha. Quem não conhece, inclusive, vale a pena. Gente, antes da gente começar a falar sobre os temas principais do programa, eu queria trazer aqui os números da Covid-19 de hoje. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou hoje 571 novas mortes por Covid-19 e o total de óbitos subiu para 156.471 óbitos, pessoas que perderam suas vidas desde março deste ano, quando começou a pandemia. Além disso, o Brasil notificou mais 30.026 novos casos da doença. Isso fez com que o total de casos confirmados no Brasil subisse para 5.353.656 casos da doença. Essa pandemia são os dados da nossa tragédia diária aqui do coronavírus. Agora, Daniela e Luciana, queria ouvir vocês sobre uma notícia revelada hoje pela revista Época, que movimentou bastante e está prometendo trazer muita repercussão política, que é essa daqui, ó. O Jair Bolsonaro recebeu advogados do Flávio Bolsonaro fora da agenda para discutir o caso Queiroz, o caso das rachadinhas, e nessa mesma reunião mobilizou a ABIN e também o GSI, a Receita Federal, e a SERPRO, né, que é aquela entidade de processamento, aquele órgão de processamento de dados do governo federal, para buscarem irregularidades, qualquer que seja, nos relatórios do COAF, que foram produzidos a partir das movimentações atípicas do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, né? Foi esse documento que embasou a denúncia das rachadinhas do Ministério Público do Rio de Janeiro. E aí, então, a gente tem, pela primeira vez, a participação efetiva de órgãos do governo federal na tentativa de melar aí as investigações da rachadinha. Queria ouvir vocês sobre isso, que potencial de dano isso pode causar para o Bolsonaro, e se era essa, vamos dizer assim, a... a trozoba do tamanho do cometa que o Queiroz falou naquele áudio, o que ele estava esperando, porque sempre quando vem uma bomba, ele solta um negócio diversionista, né? Essa guerra contra a vacina, por exemplo, era um negócio para tirar a atenção disso, então, né, queria ouvir vocês.
Bom, assim, o que me deixa pasma é que, primeiro, o Ministério Público já sabia disso antes do Bolsonaro ser eleito. E, mesmo assim, vazou informação para a família do Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro, e tanto eles, quanto o Tribunal Superior Eleitoral, quanto os militares, acobertaram, quanto a elite do atraso, acobertaram tudo isso, e nós agora temos aí esse karma, que é esse presidente no poder e esse desgoverno. Eu acho gravíssimo um presidente que tenta coagir órgãos públicos para proteger um filho que é acusado de rachadinha, de lavagem de dinheiro através de uma loja de chocolates, corrupção, e sabe-se lá mais quais crimes serão listados, porque não sou da área jurídica. Então, assim, é um absurdo. Sim, é um absurdo sem fim. É grave, é muito grave. Imagina se os filhos do Lula foram esculachados durante os governos do PT, foram acusados de coisas bárbaras, e eu nunca vi o presidente Lula dar um dedo. Lógico, ele nunca disse que os filhos dele estavam envolvidos naquelas barbaridades, porque não estavam. Mas eu nunca vi o ex-presidente Lula coagir órgãos públicos para achar irregularidades que pudessem... porventura, inocentar um filho que deveria ser culpado. Então, isso é uma desmoralização completa e total desse governo, dessa figura de presidente tão lastimável que a gente tem aí.
Eu só quero complementar, além do que a Luciana falou muito bem, que é inacreditável, né? Eu lembro do discurso pré-eleição... Aquele grito violento, me chama de corrupto, agora nem precisa, a gente sabe que ele vem sozinho, e não só vem sozinho, tu não precisa chamar, ele ainda vem e pega pessoas trabalhadoras que são pagas com erário público para proteger a família dele, e não bastasse isso, ainda com esse clima que a gente vê de uma, assim, ó, é pior do que a ditadura. Porque, pelo menos, as pessoas da ditadura, com os horrores que foram e foram detestáveis, mas elas procuravam não envolver dessa forma, sabe? Elas envolviam, era o plano horroroso, perverso delas. Agora, a gente está assim, nossa, a gente não ia virar uma Venezuela. Eu queria saber em qual país do mundo, né? Sei lá, Arábia Saudita, quais os outros países do mundo que a gente pode comparar com a situação política que ora nós vivemos, né? Em que tu cria, o tempo todo tu tá falando bobagem, o tempo todo tu tá protegendo os teus filhos, o que os teus filhos fez pode dar nome fofinho, mas é peculato, isso é crime, tá? Ninguém tá falando de coisas inexistentes, e tanto é crime que ele dispendia a ABIN e outros órgãos para vir em proteção dos próprios filhos. Mas se isso não é algo parecido com, as piores corrupções que se vê ao redor do mundo, né? Não tem nome, eu acho que não tem outro nome para isso, sabe? E eu gosto sempre de lembrar esse fato de que a gente não vai virar Venezuela, a gente não vai virar... Não, realmente a gente não virou uma Venezuela, a gente virou uma república de banana capacha, né? Basicamente somos todos capachos, de um cara que não tem competência para nada, mas, entretanto, porém, contudo, pega órgãos públicos para acobertar os crimes dos filhos. É dose para elefante um troço desse.
Exatamente. Hoje, vários parlamentares se manifestaram em reação a essa notícia, revelada pela revista Época, o partido Rede Sustentabilidade anunciou que irá ingressar no Supremo Tribunal Federal com um pedido, um mandado de segurança contra o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramage, aquele que o Bolsonaro queria colocar na Polícia Federal, e também contra o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Vai pedir o afastamento dos dois por, improbidade e também por indícios de advocacia administrativa, né, que é quando você usa a estrutura pública em benefício próprio. E também no Congresso Nacional, tanto o Rede quanto o PT anunciaram que vão apoiar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as circunstâncias da atuação dos órgãos, não apenas da ABIN e do GSI, mas também da Receita Federal e do SERPRO, nessa reunião. Além disso, um fato interessante também é que tudo isso aconteceu dentro do Palácio do Planalto, uma reunião fora da agenda. Então, Bolsonaro, além de utilizar a estrutura pública, ele utiliza também o espaço. A presidência da República é utilizada e toda a infraestrutura e os seus órgãos que servem à presidência para ver uma possibilidade de inviabilizar uma investigação de corrupção contra o filho do presidente, que é senador da República, mas cujos crimes foram praticados quando ele era deputado estadual. Né? Essa é a situação. Isso vem já depois de, sei lá quantos, perdi a conta, centenas de crimes de responsabilidade do Bolsonaro. O último deles foi essa guerra contra a vacina, né, meninas?
Está colecionando, né, Aquiles? E ainda tem mais coisa por baixo desse rio aí podre que está correndo, esse lodo, que é o escritório do crime, que são os robôs, que tem toda, assim, o que tem de dinheiro público indo para baixo do ralo, tá? Dinheiro nosso, dinheiro que era para estar indo para a saúde, que vai parar com a Micheque, dinheiro que era para ir para combate à Covid, que vai parar na bunda de um senador. Ah, me poupe, cara, me vem com essa lorota, não te fixa no que não deve, pelo amor. Tem gente que parece tomar água de parto, credo. Bom, desculpa.
Bom, falando em vacina, Luciano, eu queria ouvir você também e a Daniela depois em seguida, que hoje o Instituto Butantan, aliás, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, finalmente autorizou o Instituto Butantan a importar a matéria-prima para a produção de 6 milhões de doses da vacina chinesa contra o coronavírus, a Coronavac. Né? Essa decisão aconteceu depois de uma pressão ali, de uma denúncia feita pelo Instituto Butantan, que é do governo de São Paulo, né, subordinada ao governador João Dória, com quem o Bolsonaro está travando uma batalha política atualmente, e que a Anvisa estaria ali dificultando a importação dessa matéria-prima, né, por, enfim, motivos que não seriam muito justificáveis. E aí hoje, finalmente, a Anvisa, então, autorizou a importação dessa quantidade que é, enfim, pequena em relação ao quantitativo brasileiro, né, mas indica aí que a produção vai continuar. Enquanto isso, o Bolsonaro aposta naquela vacina de Oxford, que até agora não deu nenhum resultado.
É absolutamente chocante a gente ver que a gente está preso dentro de casa ou exposto à Covid, quem é obrigado a estar nas ruas, quem é obrigado a sair para trabalhar e a sofrer todas as consequências, porque a Covid pode deixar sequelas graves e pode ser fatal, né? Em casos piores, mais graves. Então, nós estamos expostos a isso tudo, os cientistas do mundo inteiro correndo para conseguir conter a disseminação do vírus através de uma vacina que, num primeiro momento, a gente já sabe que não vai ser a vacina com maior cobertura, que, enfim, será uma vacina que o objetivo é primeiro conter essa disseminação exacerbada do vírus. A mais avançada até agora, nos estudos, nos testes clínicos e tudo, é a chinesa, até agora. Então, você fica estarrecido em ver que a Anvisa senta em cima de uma autorização de uma importação de 6 milhões de doses prontas, porque o Dória avisou que primeiro produziriam 46 milhões. Então, essas 6 milhões viriam, seriam para os profissionais de saúde, para os idosos e para os pacientes com comorbidade, que são os mais vulneráveis ao coronavírus. Isso só no estado de São Paulo, porque nós não estamos falando de Brasil.
Isso.
Se a gente está falando de Brasil, a gente teria que ter um governo federal ativo, já em negociações avançadas, para milhares de doses a mais, para que, pelo menos, um percentual decente da população pudesse ser imunizada até o meio do ano que vem.
E até o ministro da Saúde até chegou a anunciar, inclusive, 46 milhões de doses dessa vacina e foi desautorizado, precisou engolir as palavras. Inclusive, vocês viram aquele vídeo vergonhoso dele ao lado do Bolsonaro? Que coisa
constrangedor, vergonhoso. Um ministro da Saúde que primeiro ele declara que não sabia o que era o SUS. Depois ele diz que um manda, o outro obedece, quando o Bolsonaro desautoriza ele pela autorização dos insumos da vacina e de uma distribuição mais ampla pelos estados. Aí você vê os governadores se colocando em guerra contra o governo federal para salvar os estados e a população. E nisso, muitas pessoas começam a perder a crença de que a vacina realmente é séria e de que realmente pode surtir efeito imunizante. Isso é o mais grave de tudo. Porque a gente está arriscado a morrer, a ficar com sequelas gravíssimas, pulmonares, neurológicas, cardíacas, que é o que a gente tem visto pelo avanço do coronavírus. As mortes diminuíram um pouco porque os intensivistas começaram a desenvolver para os casos mais graves alguns mecanismos de UTI onde eles conseguem salvar mais vidas. Eles colocam a pessoa de bruços, que é para o pulmão não ficar tão pressionado e ter mais chance de sobreviver. Eles estão conseguindo uma melhora desse paciente e com a dexametasona, que é um corticoide fortíssimo, muito agressivo, que não é para comprar, não é para sair tomando, não faz efeito nos estágios iniciais da doença, mas para quem passa para esse estágio mais grave, é o que está salvando vida.
Pessoal, inclusive salvou a vida do meu filho, que nasceu prematuro e precisou tomar para acelerar o desenvolvimento dos pulmões.
No pulmão, pois é. Então, muitas coisas estão sendo ainda experimentadas e essa turma do SUS, né, guerreira, na linha de frente, tudo, precisa ser protegido assim para poder continuar protegendo as pessoas, porque isso não vai acabar tão cedo.
Verdade.
A gente ainda não sabe o grau de imunização, porque essas vacinas são as primeiras, Aquiles. Eu me lembro da vacina da gripe, ela protegia muito pouco no início. Então, às vezes, as pessoas diziam, mas eu tomei a vacina e peguei a gripe. Quando pegava mais atenuado. E aí foi diminuindo a hospitalização de idoso, morte por pneumonia e tudo, e as pessoas foram se habituando a realmente quem tem direito ao calendário a levar no SUS, nos postos de vacina, e fazer a vacinação, que é muito importante. É muito importante mesmo. Imagina se nós agora, além da Covid, tivéssemos surtos de gripe, de H1N1, de pneumonia, de tudo junto.
E eu não duvido, 2020 está aí para provar que tudo é possível. O Edson, vou passar para você, Dani. O Edson está dizendo aqui que, inclusive, tem vacina causando mais sequelas do que vocês imaginam, né? A vacina de Oxford, por exemplo, teve essa morte aí do brasileiro que era voluntário, né? Mas, fala, Dani, quero ouvir você sobre esse caso.
Tu falou nesse negócio de ter outro surto, né, Luciana? Esse ano o Paraná teve um dos surtos de dengue pesados, sabe? Então, assim, nós já temos um sistema precário que não dá conta dos doentes, né? Que é desconhecido do ministro Pazuzu, que acha que neva no Nordeste, né? Então, assim, para mim, foi uma evolução e tanto, né? Ele ter saído da Pokébola e ter dito para comprar a vacina chinesa. Até porque médicos que conhecem do assunto, falei com o Dr. Marcos Caseiro, que é um infectologista, né? Falei com o Dr. Nelson Nissenbaum, que é alguém que já lidou com a administração hospitalar, e ele, todos dois disseram a mesma coisa, pessoas com especialização e muito trabalho na área, né? Não é pessoa, não são pessoas assim que a Luciana tem conhecimento de causa, ou aqueles também, eu também tenho conhecimento de causa, mas é importante ouvir profissionais da área, né? Que não acham que nevam no Nordeste, por exemplo. Acho que é importante a gente ter alguém que saiba que não neva no Nordeste. Mas o protocolo dessa vacina de Oxford, ele é completamente diferente. E para quem está viajando na maionese, achando que, ah, é porque qualquer coisa... Buenas, assim, ó, se tu for tirar tudo que foi feito na China de dentro da tua casa, vai sobrar pouca coisa. E outro detalhe, a vacina tem nome em inglês, é de Oxford, né? Mas ela é feita com insumos chineses. Então, assim, tem várias coisas, assim, várias lendas urbanas que as pessoas, devido à ignorância ou à vontade de não saber, ou esse adestramento via tiozão de WhatsApp, né? Que daí o escritório do ódio está rendendo dinheiro público exatamente para isso. Então, isso é uma má vontade ou péssimo conhecimento intencional. Na minha humilde opinião, Aquiles, isso aí é para manter esse pessoal alienado, achando que toda essa coisa que nós estamos vivendo economicamente, o que a gente sente lá na ponta, de que além do fato de que a gente não pode ir para a rua com segurança, de que tu está pagando R$50, mais ou menos, 5 quilos de arroz, de que tu vê um litro de óleo a R$8, e tu não vê o teu dinheiro crescendo. Ontem mesmo eu fui ver a perda das pessoas mais pobres no país em relação ao salário, a questão de aquisição de alimentos está em 32%. E qual o plano que esse governo tem? Nenhum. Qual é o plano que esse governo tem de emprego? Nós estamos com, em média, 30% de jovens desempregados no nosso país, sem estudar e sem emprego. Qual é a perspectiva? Nenhuma. Não tem o que fazer, entendeu, Aquiles? Então, se tu acabar com o problema, além de ver a bandidagem que é a família, né, família, tu ainda tem o fator de que tu vai ver o tamanho da desgraça que está acontecendo. Então, é importante tu ficar aguçando e atiçando as pessoas como se fossem, sabe, cães raivosos, porque tu tem que a culpa, a filosofia Homer Simpson, a culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. Para mim, esse é o aspecto que mais fica perceptível em relação a essa questão da vacina.
Vamos falar sobre... Né? Pode falar, Lu, pode falar.
E vai continuar, porque eles não têm plano econômico nenhum. Você só vê o Guedes disparar bobagem atrás de bobagem e não emplacar absolutamente nada. E a recessão está aí, a inflação está aí. E não tem absolutamente nada para as pessoas resolverem o que vai ficar de estrago depois de uma economia que já vinha muito ruim, né? Nós já vínhamos de um ciclo econômico péssimo, e isso tudo se junta com uma pandemia que é uma desgraça. Então, a única coisa que cabe ao Bolsonaro é ficar condenando a vacina chinesa e provocando a China. É. Que já está perdendo a paciência.
A Maria Xavier está dizendo aqui, mas ciência é isso mesmo, tem cooperação. Sim, exatamente. Inclusive, a própria China disse que a vacina, e inclusive a China já está com 4 vacinas na fase 3, né, no estágio mais avançado, vai ser um bem público da humanidade. Então, a China, na verdade, é quem está dando o maior exemplo de alteridade, de solidariedade perante o planeta, no caso dessa pandemia, porque a gente tem a Rússia também, que desenvolveu, está com a Sputnik 5, né, que também está aí sendo desenvolvida, mas a disponibilização e vamos dizer assim, e as campanhas e a articulação que a China está fazendo para a disponibilização dessas, da vacina, é uma coisa realmente muito importante. No caso, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no caso da vacina de Oxford, o governo brasileiro já gastou 1,3 bilhão de reais destinado à Fiocruz para testes em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, né, para testar essa vacina de Oxford, cujo a estimativa é que ela esteja pronta para vacinação só no segundo semestre de 2021. E hoje a Fiocruz divulgou que se os testes falharem e essa vacina não chegar a ser desenvolvida, o dinheiro não voltará para o erário. Então, a União não vai ser ressarcida se a AstraZeneca simplesmente não conseguir fazer o imunizante. E a China está aí colocando à disposição, já está à disposição do Instituto Butantan, né, a preço de custo praticamente, porque a China entende que é um bem público, né, e enquanto o Bolsonaro está fazendo uma aposta aí altamente arriscada. Né. Então, mas antes, eu queria falar agora sobre o ex-presidente Lula, porque nessa sexta-feira, o juiz substituto do Sérgio Moro, lá na vara da Lava Jato, em Curitiba, o Luiz Antônio Bonar, né, ele aceitou uma denúncia da Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente Lula e tornou Lula, então, réu por lavagem de dinheiro em casos supostamente ligados à corrupção na Petrobras. Essa decisão aconteceu nessa sexta-feira. O juiz aceitou a denúncia do MPF, que diz que o ex-presidente Lula recebeu 4 doações feitas pela Odebrecht ao Instituto Lula, no valor de R$1 milhão cada uma, e embora todas essas doações tivessem sido feitas formalmente com impostos recolhidos e serviços prestados, né, por palestras e tal, eles acham que esse dinheiro saiu de uma conta destinada à propina da Petrobras para pagamento ao PT e também a outros entes partidários, a outros partidos. Né? Então, foi com base nisso que o juiz aceitou a denúncia. E eu queria ouvir vocês sobre isso, porque o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, já declarou que a Justiça Federal em Brasília já tinha isentado o ex-presidente Lula da denúncia de formação de organização criminosa, né? E também o juiz desconsiderou o fato de que o juízo de Curitiba não tem jurisdição para julgar essa questão relativa à Petrobras, como já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Queria ouvir vocês sobre isso.
Eu vou ter que falar primeiro, Luciana, desculpa aí, né? Juiz Bonatti, escolhido por quem? Pela minha mãe? Pela tua avó? Não, é escolhido pelo Deltan Dallagnol. Dá para esperar o quê dessa gente? Outra coisa, vou voltar a falar de um detalhe, desculpa que eu me estresso com isso, porque deve ter um monte de robô aí, eu já nem tô olhando os comentários, porque assim, ó, de boas, cara, já não tem saúde, não tem educação, não tem nada, então assim, eu vou perder minha paciência lendo caso psiquiátrico ou gente sem vergonha que ganha um dinheirinho por fora na rachadinha de escritório do ódio, então vai se catar. Mas assim, o cara foi escolhido pelos procuradores da Lava Jato, tá? Quando nós falamos do juiz, a gente tem que dizer quem é que botou ele lá. Ele nem queria entrar na Lava Jato. Ele foi entrado na Lava Jato. Para quem olhou, eu vou voltar a falar, o especial do Normose sobre o que é a Lava Jato, tá? Primeiro tem que ser pessoa sã, né? Pessoa com um mínimo de noção. Aí tu olha aquele especial da Lava Jato, Aquiles, o último capítulo é de chorar no cantinho, porque daí as pessoas teriam que aprender uma coisa chamada compliance, sabe? Tem um cara da Lava Jato que inclusive falou hoje que é insuportável conviver com o Bolsonaro, e ele falou isso porque ele é agora um agente de compliance, ele ensina, veja bem, ele trabalhou durante anos como procurador da República, investigando o quê? A corrupção das empresas. Agora, ele sai, se aposenta, ganha aposentadoria paga por nós, e além de tudo, ele faz uma consultoria que se chama Compliance, para ensinar as empresas como não fazer corrupção, enfim, né? Então a gente paga os caras para fazer esse tipo de coisa. Na minha humilde concepção, tem duas coisas para explicar esse movimento agora. Ano eleitoral, né? Lava Jato sempre gosta, é o The Walking Dead, sei lá qual episódio, qual season do The Walking Dead, né? E aí ele sabe que eles jogam pesado em cima disso, E, além de tudo, isso tira o foco da, assim, do que é o que foi essa Lava Jato. O quanto de dinheiro foi perdido pela Lava Jato. Então, assim, ó, olhem o especial do Normose, olhem os 4 capítulos e vejam o que é a indústria da Lava Jato. O que mais colocou de joelhos, e por mais que eu deteste essa figura grotesca que atende como presidente, e eu chamo de dementador, agora, quem botou o Brasil de joelhos, de capacho dos norte-americanos, foi a Lava Jato. E ela se criou dentro de uma perspectiva que ela é politiqueira e que ela também faz esse caminho para que o cara saia do Ministério Público Federal, se aposente e consiga ainda dar consultorias milionárias. E quem vai pesquisar a vida da Ellen Grace, que era uma ministra do STF, vai entender do que eu estou falando. Mas para isso tem que pensar. Não dá para ficar fazendo joguinho fácil e achar explicação fácil. Mas era isso.
Legal. Lu?
Bom, o Lula já foi absolvido, então isso é, como o caso Palocci, é requentado. E nas vésperas de uma eleição municipal, onde o Bolsonaro se desmancha nas capitais, os candidatos dele, e as chances de alguns candidatos do PT irem a segundo turno começam a ser bem grandes. Então, isso é realmente uma jogada da direita para desmoralizar o Lula, batendo nele mais uma vez às vésperas das eleições municipais. Porque não tem outra explicação de você requentar uma absolvição dentro da Lava Jato, que já está praticamente morta, só falta jogar uma pá de cal e está sendo usada só para perseguir. Porque todos os últimos passos dessa bendita Lava Jato, ou seja lá o que for, é por perseguição política. É o modus operandi, é o que vai virar no futuro. Você vai ouvir lavajatismo nos livros de história. Porque lawfare é muito chique, né? É inglês, não. Você vai ouvir lavajatismo. O que foi o lavajatismo? Perseguição política através do judiciário aos candidatos, presidentes, alguns deputados, os escritórios de advocacia e tudo que você possa imaginar para desmontar máquinas de governo. Então, é isso.
Vou passar para você, Dani, mas só antes ler alguns comentários aqui. É a insistência em fazer lawfare, está dizendo o Ricardo Guanabara Leal. Só o gado acredita nessa justiça, está dizendo o Antônio Carlos Melo. E outras pessoas estão dizendo aqui que é tudo uma cortina de fumaça para desviar do assunto da corrupção, dos 89 mil na conta da Michelle Bolsonaro, por exemplo, né, de todo esse genocídio que envolve a pandemia, né, praticado pela omissão e também pela ação pelo governo Bolsonaro. Quem mais? A Lava Jato não tem mais moral para nada, mais suja do que pau de galinha, está dizendo a Raquel Panseri. Quem mais? Cortina de fumaça, que quem disse foi Rick Jurgel. Espero que o Biden vença as eleições, que o capitão Cloroquina siga o mesmo caminho do lixo da história, está dizendo aqui Elver Galves. Gente, a gente está chegando ao final aqui, eu vou passar para vocês darem suas considerações finais. Antes, queria agradecer a presença da Luciana Escobar e da Daniela Araújo, que nos honram aqui com as suas presenças no 20 Minutos de hoje. Reforçar para que vocês deixem seu like aqui para a gente aumentar o alcance. Também, se você não for inscrito na TV 247, inscreva-se para a gente chegar à meta de 100 mil e depois 700, 800, 900 e até 1 milhão. E também, na descrição desse vídeo, você encontra todas as formas de participar do financiamento coletivo do 247. Você entra ali, escolhe uma das plataformas de financiamento coletivo e assim você pode fazer parte da Frente 247 e nos ajudar a seguir firmes aqui, enfim, trazendo informações para vocês diariamente. Obrigado, Lu, obrigado, Dani. Passo para vocês fazerem suas considerações finais rapidinho aí.
Aquiles, eu agradeço muito pelo convite. Eu queria pedir realmente que as pessoas se inscrevam. Faltava bem pouquinho para chegar aos 600 mil, faltava uns 100 e poucos só. Então, vamos lá, gente, força, porque assim como a educação, a informação salva um país. Então, nós temos o 247 tão representativo, a gente tem o canal da Dani, a gente tem o canal dos nossos amigos resistentes. Por favor, a Rede Progressista precisa muito de vocês agora. É a forma que a gente tem de levar informação e desmistificar tanta mentira, porque esse governo é um governo criado em cima de fake news, de mentiras, uma atrás da outra. Estão destruindo o nosso país, estão desmontando o nosso estado de bem-estar social. Então, quem puder ajudar os canais progressistas, quem puder se inscrever, dar um like, compartilhar, está fazendo muito pelo Brasil. Muito. Legal. Porque a gente está repartindo informação. Vamos lá, Dani.
Eu quero agradecer muito. Só quero complementar uma coisa, porque chegou a me vir assim. Tem escutas até hoje, até o ano passado, a Lava Jato seguia espionando as pessoas. Então, é por isso que a Lava Jato tem um determinado poder e algumas pessoas ficam bem quietinhas. Mas eu quero agradecer muito, Aquiles. Obrigada pelo convite. Quero agradecer muito a companhia da Luciana e de todo o pessoal joia da comunidade 247. E convidar quem quiser conhecer, tem um canal bem pequeno no YouTube chamado Daniela Araújo Professora, em que eu estou lá todos os dias, lá para fazer o Haja Útero para as notícias do dia, que por sinal vou sair daqui, vou pegar umas outras notícias que não foram discutidas aqui e vou discutir lá e convido quem quiser conhecer. Lá eu dou uma surtada bem maior, né? Que aqui eu sou... Aqui eu estou entre amigos, eu fico mais tranquila. Mas lá eu dou uma surtada, cuspo uns marimbondos.
Legal, gente.
Obrigada, Aquiles. Um beijo.
A Daniela é ótima, a Luciana Escobar também. Gente, obrigado. Bom final de semana para vocês. Até segunda-feira. Continuem ligados aí na TV 247. E até a próxima. Tchau.